Rogando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre as pessoas, declaramos aberto o nosso encontro desta tarde, que é exatamente o nosso ciclo do Instituto Melvin Jones, que mais uma vez faz uma instrumentalização do que representa leonismo com seus apêndices, com suas normas, com seus estatutos. Também que o Melvin Jones, o Instituto Melvin Jones, também ele é estatutário, porque ele disciplina normas. Então hoje nós vamos ver tudo isso. E eu convido a companheira Vera para proferir a invocação de Deus.
Senhor, nós estamos reunidos para aprender. Pedimos, Senhor, que nos ilumine e permita que o nosso aprendizado seja recebido com muito amor. Hoje e sempre, estejamos com nossas mentes voltadas para cada vez mais o servir desinteressadamente. Senhor, nos ilumine para difundirmos os ensinamentos para todos aqueles que dele necessitam. Assim seja.
É uma saudação, porque não é uma saudação, de palmas. Pode sentar, por favor. Passamos agora. Convidamos agora o companheiro Gerson para fazer a apresentação dos palestrantes, mas como todos nós sabemos, nós temos também aqui um coordenador, que é o companheiro João Roberto. Eu peço ao companheiro Gerson que faça a apresentação da companheira Tereza Costa Silva, querida companheira Tereza Costa Silva, PDG, e nossa querida Francisca Talarico, segunda vice-governadora. Então, logo ocorra este momento, nós passaremos imediatamente o trabalho para o seu direcionamento para o companheiro João Roberto. Devemos ficar ainda alguns minutinhos aqui e depois pedimos para nos localizarmos no direito do habeas corpus leonístico, direito de ir e vir. Entro e saio e assisto, tá bom? Então, por favor, companheiro. Companheiro já.
É a minha função de apresentar a Tereza, que seria totalmente dispensável, né? Porque todo mundo conhece bem a Tereza, mas acontece que tem coisas aqui que nem eu conhecia. Então, eu vou ler para vocês, porque deve ter também muita gente que não sabia. Bom, Tereza nasceu em Recife, não sei se vocês sabiam disso. Pernambucano. Da mesma forma que meu pai, só que meu pai era de Garanhuns. É bacharel e licenciatura em Geografia e História pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Estado de Pernambuco. Transferiu-se para o Rio e fez curso de pós-graduação na Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, e um curso de administração na Fundação Getúlio Vargas e no Departamento de Administração do Serviço Público. Foi secretário executivo e assistente da Superintendência Comercial do LOG Brasileiro durante 20 anos, aposentando-se no Grupo de Administração Executiva do Serviço Público Federal do Ministério de Transportes e diretor administrativo da Fundação das Pioneiras Sociais durante 2 anos. Foi membro da Legião Feminina de Educação e Combate ao Câncer, tendo desempenhado várias funções em congressos médicos nacionais e internacionais. Ingressou no leonismo como sócio ativo do Lar Escudo Rio de Janeiro Gávea em agosto de 1988, após ter atuado como domadora durante 27 anos. Ocupou vários cargos de diretoria do clube, tendo sido presidente nos anos de Leonice 90-91, 93-94 e 2006-2007. Traz conhece para o Lar Escudo Rio de Janeiro Gávea, onde foi presidente no ano de Leonice 2010-2011. No distrito ali, 3 com assessores de preparação de BIA e presidente do comitê de liderança, assessora de estatutos e regulamentos, presidente de região, secretário do distrito e vice-governadora. Fez parte do grupo das 4 primeiras governadoras eleitas no Brasil, sendo a primeira governadora do distrito L3 atual, L1, no Leonice 95-96, tendo tomado posse na Convenção Internacional realizada em Seul, Coreia, em junho de 1995.
Coreia.
Presidente do Comitê de Obras do Distrito de Seul, PLC3, 96-97. E membro do Conselho de Governadores do Distrito LC30 e LC4. Assessora distrital de Ilhéus, título que lhe foi conferido pelo Conselho Nacional de Governadores, em 1990, organizou e participou seminários de treinamento de liderança em diversos distritos, além de ser instrutora, expositora em fóruns, seminários e mesas redondas nas convenções nacionais, tendo atuado como coordenadora adjunta e instrutora em seminários para vice-governador e vice-governador. Treinadora para governadores eleitos e donadores de governadores, exerceu as funções de supervisora, monitora e palestrante em vários seminários dos anos de 1993 a 2002. Sempre adjunta do saudoso companheiro seu esposo, Alexandre Costa. Desde o seu ingresso em União Unida, participou de todas as reuniões dos conselhos distritais, das convenções distritais e nacionais, e de 11 convenções internacionais, tendo sido a primeira companheira não brasileira a votar em uma convenção internacional, em 1989. Possui as medalhas de presidente 100% e governadora 100% conferidas por Lais Internacional, além de distinções, troféus e placas conferidas por clubes e distritos. Possui a medalha Pedro Ernesto, conferida pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, e o certificado de destaque comunitário concedido pelo Lais do Rio de Janeiro e do governador. Possui certificado de participação no seminário para vice-governador e secretário tesoureiro conferido pelo Conselho Nacional de Governadores, além do certificado de participação nos seminários, sabe? Governadores eleitos ou trocados pelo Conselho Nacional de Governadores do Distrito Municipal, no Rio de Janeiro, e pela Associação Internacional de Lions Clubs em Seul, Coreia. Companheira de Melvin Jones. A companheira Tereza é esposa do companheiro Alexandre, ex-governador do Distrito L3, de saudosa e inesquecível memória, e possui dois filhos, Alexandre e Maria Tereza, e dois netos, Alexis e Pedro Henrique. Essa é a nossa companheira Tereza Costa.
Querida sempre governadora Tereza, futura governadora Francisca, nós cabemos um papel nesse momento. Primeiro, de um agradecimento especial a todos aqui presentes, em especial aos palestrantes e aos antigos palestrantes. Nós começamos esse ciclo, nós estamos no 12º ciclo. Começamos com o Pai da Sueli, companheiro Mesquita, companheiro Pedro Aurélio, companheiro Armênio, companheiro Gerson, quantos já tiveram aqui, outros vão estar ainda, mas nós queremos fazer o registro desse nosso agradecimento em primeiro lugar e dizer que o Círculo se sente muito feliz com a companheira Tereza pela possibilidade de tê-la aqui presente num tema que é um tema muito importante, que é sobre o desenvolvimento das emoções. Todos nós sabemos e temos acompanhado, e aqui tem companheiros que já presidiram, inclusive, convenções, sabem que as emoções têm a cada ano sendo caído muito a quantidade de emoções que exigimos dos clubes, especialmente. Quase todas as emoções, pelo menos nas 10 últimas convenções, elas foram originárias dos membros do gabinete, ou do governador ou de assessores. Mas eu acho que é importante a gente ter, e por que a gente tem poucas moções? Porque os clubes têm muita dificuldade em saber como fazer moção. E essa é uma realidade, e que nós vamos, com toda certeza, ter esses dados, são os dados que a companheira Tereza vai nos apresentar e permitir que esses documentos possam ser transmitidos para todos os participantes do movimento, não os aqui presentes. Mas me dá também muito prazer poder ter como segunda expositora a companheira Francisca Talarico. A companheira Talarico já integra, inclusive, o Instituto Belvin Jones, através do Instituto de Liderança. O currículo dela já está, inclusive, inserido no site, inclusive a companheira Tereza também já está inserida. Fica uma questão de nós ganharmos tempo. Todos vocês acabaram de receber o currículo do companheiro Francisco e votaram, inclusive, porque essa treca ela foi eleita. Nós temos esse prazer de poder contar também com você, que é o futuro do nosso governo. Um agradecimento especial à nossa presidente da Fundação Ramon Trajano, que sempre nos segue, do companheiro Maurício, no passado também aconteceu, e da companheira Selma, aqui presente sempre em todos os momentos. Então, eu queria passar a companheira Tereza para a sua exposição, pedindo que não fizessem perguntas durante a exposição, porque ele fica gravado e isso facilita para fins de iniciação no site.
Companheiros e companheiras, minha governadora, não tem que gravar, porque vai gravar. Minha governadora, companheiras e companheiras, antes de começar, eu queria distribuir entre vocês, porque nós vamos ter um assunto que eu preciso que vocês acompanhem individualmente. Eu vou passar um trabalho feito por mim e pelo nosso companheiro Alexandre, que me competiu, que me colaborou neste trabalho. Por favor, quem puder passar, faz os que interessam.
Toma.
Tem mais. Que vai ter aí uma das páginas, na hora eu falo, que deve estar se acompanhado, porque é um verdadeiro labirinto. Podemos falar, conversar com vocês. Eu não sou palestrante, sou apenas expositora de assuntos, eu repasso aquilo que aprendi. Meu alegoria muito grande guardar comigo o trabalho que foi feito para vocês. E eu queria dizer para vocês porque o nosso foi escolhido e o nosso companheiro João já explicou. Realmente as nossas plenárias, tanto em conselho digital como em convenções, estão sendo esvaziadas. Por que seria? Falta de interesse, desconhecimento do assunto, timidez ao apresentar. Então, moções é um dos argumentos que mais interessa no plenário. Ele também tem o estado enlouquecido, ao ponto do próprio governador ter que fazer do seu individualmente uma moção para poder movimentar. Porque não parece um clube que faça uma moção. Por que será? Por que o clube não faz uma moção? Por que o companheiro não faz uma moção? Timidez? Incompetência? Desconhecimento? Não acreditamos. Será que falta de interesse mesmo? Então, foi levantada a lebre que vamos partir do elementar. Porque ouvi alguém dizer, eu não sei fazer emoção, não sei como pensar. Então vamos partir como criança, do elementar. O elementar seria vocês, vocês dirigiriam. Primeiro, eu queria explicar, antes de chegar aí, que as funções podem ser feitas oral ou por escrito. Como oral? O operário falar assim, já havia moção? Não. Vocês não sabem, mas no próprio clube vocês já estão fazendo moções. Como levam qualquer assunto que está sendo discutido na assembleia ou na diretoria, e o presidente faz, que ele estiver de acordo, ele fica sentado. Quando estiver, bota com uma câmera. Então já é uma moção escrita ou oral. Essa moção tira a moção mesmo, dependendo do assunto. Como é o caso que eu vou dar de exemplo, se eu me estender muito, vocês podem voltar, viu? Pelo menos eu fico empolgado e vou embora. Então, vou dar de exemplo. Estes assuntos, às vezes, empolgam de tal maneira que é levado, então, à Comissão Geral das Convenções e vai até a distrito múltiplo. a vocês. Inclusive tem aqui um trabalho feito que partiu de uma diretoria e foi bater no distrito múltiplo. Está anexado ao trabalho de vocês, depois vocês verão. Bem, o União chega na Assembleia, na diretoria, dá a sua opinião, é aprovada. Se for rejeitada, devolve. Se for aprovada, vamos em frente. Nós queremos apoio de outros clubes, e a moção também se quer essas outros clubes. Então passa na cabeça de alguém, vamos levar um comitê assessor. E muitos estranhos de moção pode ser comitê assessor. Não é que o comitê assessor tem autoridade para aprovar ou encaminhar uma moção. Ele vai pedir reforço ao principal de parte daquela divisão para a sua moção. Então a moção passará a fazer parte com moção da divisão X. Não é do comitê assessor, que ele pode levar. Mas ali aproveitar a ocasião para falar sobre isso e levar em frente. É, aí parte a tal da moção escrita, que vamos olhar para ali e ver como será feito. Pois não, tão elementar, mas vamos nos relembrar. Deverá conter local, data, nome do autor, se é o individual ou o grupo, dependendo naturalmente da origem. Ementa é o assunto. Vamos falar que é ementa, já primeiro que é emenda. Não é ementa, é, nossos juristas aqui que sabem esses termos bem, é um assunto e é uma proposição. O corpo da moção conterá as considerações que justifiquem a moção. Ora, se eu vou levar uma moção para fazer uma escola, eu tenho que justificar por que eu criei essa moção. Você sabe, por que eu vou fazer uma parte de uma escola, vou fazer um recreio numa escola, ou parte de recreio na escola? Por quê? E meu Deus, o objeto vai justificar isso. Eu justifico e proponho os objetivos. Eu proponho os objetivos, eles vão ser analisados por terceiros. Aí, naturalmente, será fazer minha parte. Porque não é justo que o autor da moção faça parte da comissão técnica, que é onde ele vai trabalhar. E aí já é meio parcial, né? A gente já fica desconfiado do próprio autor fazer parte da comissão. É bom que a gente vê que é esse mente, na hora que aparecer na plenária, uma comissão com determinado parecer, cuja comissão que a gente faz parte, o autor da moção, vocês podem impugnar. Qualquer leão, gente, porque isso está nos estatutos. Se não estou fazendo nada de olheira, tá? Trouxe até como bibliografia que eu trabalho com vocês. E isso está aqui, os juiz. Tem até os arquivos citados, quando chegou. Aqui, regra está aqui. Essa aqui, nós não adiantamos mais se fazer. A União Americana, os Estados Unidos se fazer, deste livro. E as nossas informações foram buscar aqui. É aqui foi buscar, os são aqui escritos. Eu estou apenas repassando o que eu reli e o que nós conversávamos durante 47 anos. Porque emoção é um assunto importante, porque ele pode vibrar uma primária. Quando nós tínhamos debatedores, principalmente mortos, que é o Schwartz e o Machado, já chegava, virava até debate de individual. Mas se aprendia muito, apesar das discórdias e das polêmicas e dos mal-estar decorrentes do juiz, a gente aprendia. Veja, porque ela tem o Schwartz e não aprendia, eu aprendi. E como a gente aprendia? Aquela pista, já era parcial. Mas, bem, depois do corpo da moção, as propostas estão ali. Como estender? Tem uma redação especial dita aqui, que foi inventada por nós. Dita aqui no livro do... Dita naquele livro, está ali. As considerações têm um tipo de título de considerandos. E a proposta são títulos de propõe ou propondo. Deve ser apresentada em parágrafos, ponto viva e. Exceto o uso de palavras deve terminar com uma vírgula. E não esquecer que o autor tem que sempre assinar suas moções. Jamais entregue uma moção sem assinatura. Ou seja, o que quiser, que nós estamos deduzindo também o que nós queremos. Não podemos entregar uma moção sem que o autor tenha assinado. Agora, eu aqui fiz um exemplo muito elementar de uma moção. Assim, um leão José de Souza. Ele queria a construção de um pátio de recreio na escola. ele considerou que a escola não possuía local para o recreio dos alunos. Ele considerou que a recreação fazia parte dos procedimentos educacionais e era indispensável à vida e ao comprometimento do aluno. E por aí vai, dá a justificativa se quiser, porque os considerandos não têm limite. O ideal seria o 3. Mas tem gente que faz quase uma página de considerando, não pode nem ler. Se eu não me engano, fala, então se considerando. Depois então ele faz a proposta. A proposta é formada por uma comissão com o fim de avaliar e propor a preparação do LAR. Não, o Ted Souza, que fez a moção, ele propunha que seja formada uma comissão com o fim de avaliar e propor a participação do LAR e notar a construção do pátio da escola. E termina sempre ele dizendo que a referência da comissão deverá diligenciar esses serviços e revolta as coisas encontradas. Ali tudo direitinho, vocês com calma depois ver que tudo que eu estou dizendo aqui está escrito. Vamos passar, por favor, isso aí. Como isso aí é o verdadeiro labirinto? Eu vou pedir, eu vou me sentar para poder ler o meu, porque ali embaixo está muito pequeno para mim. É a parte de fluxograma que tem aí. É tudo sobrando o caminho das moções. As moções começando no curso e terminando no ex internacional. É o Brasil vai abrir esse caminho. E é uma beleza, a gente está de perto, ver como a administração de Laís é sábia. A gente pensa que Laís é só almoço e jantar e feira de saúde. Que é isso? É uma administração fabulosa. Controlar um serviço desse é a dona Elisa, que já está com 97 anos. É ele o nosso mosquito, vamos disputando. Bem, aqui nós votamos, começando no clube. O autor da moção leva para a diretoria sua moção. Se ela é rejeitada, é devolvida ao autor. Se é aprovada, é encaminhada para a diretoria e para a Assembleia para aprovação. Se for aprovação, entra em vigor, se não é rejeitada. Um exemplo disso é a COLEP. A COLEP não possui convenção aqui, como parece. Foi uma portaria, foi um estudo feito dentro do próprio clube, não foi isso? Vocês decidiram dentro do próprio clube. Olha aí, moção oral e de quase unicamente de clube. Tanto o colégio quanto o clássico. Ou então, às vezes, eles são indicados com portaria, com muita condição. É uma portaria que eles fazem e indicam aqui. Bem, daí em diante, é assim, vamos a nível de distrito. Quando o assunto é nível de distrito, como seja, participação nas Olimpíadas. Bem, isso vai envolver vários clubes. Então, vamos levar isso para o distrito, não vou morrer aqui no clube, não vou fazer nada. Vamos levar para o distrito. Em nível de distrito, ele vai para a comissão técnica especial sobre isso. Eu mando para a secretaria do Conselho Distrital, se for assunto de distrito. Uma das coisas que a gente não tem visto é que nas convenções aparecem muitas propostas vindas de clubes, nas convenções não, nos conselhos distritais, aparecem algumas moções vindas de clube. Não deveria passar pelo clube, porque o clube se dirige à assembleia da convenção, porque o alto máximo para decidir, para aprovar direções que o distrito tem que tomar é a comissão. E vocês sabem que uma moção pode derrubar um distrito e pode derrubar toda uma administração. Depende do que elas passam adiante. Nós temos muita leitura sobre isso. E moções que chegando na convenção mesmo, ali mesmo morre, ou ali mesmo há uma polêmica danada e não vai para frente. Nasceu no fundo. Depois de passar pelo conselho distrital, que ela vai para reforço e não para decisão, ela vai para as convenções do distrito ao qual surgiu. O DLC vai aparecer. Às vezes a moção é tão importante que alguém a leva para o distrito múltiplo. Exemplo, surgiu uma moção para incineração de material desusado e abusado de Laís. Eram bandeiras usadas, eram estandartes sem necessidade, mas serem usados. Eram camisas Minas, mesmo de Lages, qualquer artigo referente a Lages tem que ser homologado fora. Então alguém teve a ideia de fazer uma proposta de incineração desse material. Essa incineração começou no Distrito LCI, mas foi tão importante, tão interessante, que foi adiante. Foi para o Distrito Múltiplo e lá ainda há distritos que fazem isso como roteiro da sua convenção. Por conseguinte, vamos em frente. Passou do Conselho Distrital, passou da convenção do distrito, aquela moção, e vamos então para a convenção internacional. Aí é pimpando. Realmente nenhum vai, porque é uma burocracia bastante forte. E temos nós não temos assembleia neste caminho, temos a diretoria internacional. Esse é o maior filtro que nós temos em nosso movimento. O que não passar na diretoria não vai mesmo à convenção. Não adianta existir. Por quê? Houve algum erro? É preciso, meus companheiros, que nós saibamos que a polícia existe em toda parte. E muitas vezes, coisas importantes não chegam lá, porque a política atual, naquele ano helenístico, não está gostando do que eles estão impugnando. Então, não passará. E caminhamos ao outro, por favor, ao outro slide, o decreto de encaminhamento simplificado, fica mais fácil para você que ter visto a crise lá em casa. Pela toda a moção, diretor em livro de clube, assembleia em livro de clube, assunto em livro de distrito. A moção de clube não passa pelo Conselho Distrital, como já disse, em certo se tratar de moção que propõe alteração referente ao próprio Conselho. Poderão, inclusive, algumas irem para lá e vocês veem muitas moções, ou melhor, a maioria das moções passarem no Conselho Distrital. Por quê? Não é só para o reforço, não é só para uma triagem. Meu Deus do céu, vou dizer sinceramente, é para incrementar, é para entusiasmar, é para nós termos o que fazer no Conselho, porque só o ponto do vereador que faz moção. Então vamos levar isso aqui dos subs, ou as individuais que enviam indiretamente para a convenção, para a comissão, e vamos então pedir o parecer do nosso Conselho Distrital. Por isso que eles aparecem, não devia só aquelas orçamentárias, porque é de emergência, é de relevância, ou então aquelas de alteração de estatuto, que requer mudança de vez até de administração. Vamos em frente. Em nível de Conselho Distrital, cuja mensagem foi dita. Do Conselho Distrital serve para a Comissão Distrital, que é após analisada pela Comissão Técnica para apresentar a coleção. Em linhas resumidas, é este o caminho que ela segue. Entretanto, eu queria dizer a vocês, fazer mais um apelo, tudo isso que vocês sabem, eu só estou lembrando disso. As decisões do Conselho das Coleções são nomeadas como recomendações ou resolução. Recomendações quando é apenas um conselho, vamos dizer, eu aceito, o que você quiser. E a resolução não, a resolução é obrigatória, mas o que nós estamos vendo, meus companheiros, nós estamos atendendo a isso. Talvez seja este um dos afastamentos das nossas plenárias, que muitos companheiros levam suas funções e não têm nem satisfação porque elas foram rejeitadas. E a moção rejeitada não vem a plenário, a não ser com recurso. Se o autor pode pedir o recurso, se o órgão dirigente do evento, no caso do governador, disser para a plenária, aceita o recurso, vamos votar sim ou não a esse parecer, essa comissão rejeita, essa moção rejeitada vem a plenária. E nenhuma moção deveria até deixar ela levar a plenária, mas é uma questão às vezes de ética. Porque o companheiro talvez até por incompetência que eu falo, incompetência profissional, e de incompetência, vamos dizer, ignorância do assunto, faz uma coisa meio extrapolada, meio, vamos dizer, errada, entre aspas. E então, se é assim, eu não vou levar isso à plenária. Eu chamo ele à parte e posso falar, meu querido. A tua comissão prévia está por isso, por A, B e C. Também não vou levar, vou expor o companheiro. E muitas vezes não entendem isso. Pensam que nós rejeitamos pela sua autoridade. Três membros de uma comissão para rejeitar uma moção? Você está por fora, meu amigo. Aqueles são homens que foram escolhidos pela insensatez. É isso que eles estão dizendo, é o pensamento geral. Nós não vamos expor o companheiro humilhando perante os outros companheiros. Eu chegava a dizer, olha, sua formação não tem, você fez tudo errado. Até as considerando que estão errado, tem nada a ver com o que você pediu. É por isso que ele também fica um pouco recalcitrante com o povo. Pediu recurso. Tem mais para ele, não quer recurso. Peraí, você sabe, tem certeza que fez tudo direitinho? É por com calma, mas é por também que se sabe que pode pedir um recurso. A perda de prazo, por exemplo, quando a questão é relevante ou de urgência, ele pode recorrer. Quando a proposta for de alteração estatutária, aí é obrigado a passar pelo CD. E a votação desta emenda deverá ser por escrito, quer dizer, é uma, se convoca uma convenção extraordinária ou especial, como queiram dar o nome, para se fazer a eleição desta emenda. Entretanto, será apenas votando, o valor da votação será para aqueles, os dois terços dos delegados inscritos virão, o governador gosta muito de dizer assim, eu não posso controlar os delegados, eles já tinham ido embora. Aqui no plenário só tem 8 ou 9 delegados. Como é que eu vou botar 2 terços dos delegados só para perder de 9? Vou gastar um delegado por aí? Isso acontece no nosso destino, vocês sabem disso. Eu tenho 50 anos desse negócio com essas, e eu vejo demais brincando, pessoal de São Lourenço, delegado com caixa de delegado na hora da votação, na verdade, mais baixa. Então não é justo que o governador espere que ele venha para contar os seus dos delegados inscritos. Aliás, os livros que vocês vão ler, se vocês quiserem, não tem o nome escrito, é nenhum delegados certificados, que não é mais certo que um delegado inscrito, não é isso? Bem, agora eu tenho a impressão que esgotamos o assunto. Tudo isso que nós dissemos se encontra nos estatutos e nos regulamentos. O regulamento da convenção tem o artigo 8 e no artigo do regulamento do escrito o artigo 11. E no estatuto do distrito, é o artigo 22. Nesse artigo 22, vocês vão encontrar a categoria das emendas. Vão encontrar as categorias das emendas, que são substitutivas, supressivas, aditivas e modificativas. O nome, o adjetivo já diz como é feito. Porque às vezes um parecer levado à plenária para modificar, para dar a sua votação sim ou não, mas não precisa desfazer tudo que o companheiro fez. Às vezes uma palavra apenas já esclarecerá todo o assunto. Então será uma emenda aditiva do que essa moção. Não todo estudo que o companheiro fez. Apenas mais isto aqui acrescentado vai dar o melhor esclarecimento para vocês. A supressiva, aí quando já tira meia parte dessa moção e já põe outras palavras. A aditiva, naturalmente, como o nome diz, adiciona alguma coisa. E a modificativa, modifica mesmo e vou passar para outra. Isso vocês encontram no artigo 22 do Estatuto. Era isso, meus queridos, que eu queria passar para vocês, esgotei o assunto. E vamos aos debates, que debate é uma das coisas que nós mais aprendemos. Que cada um tem sua opinião, nos ensina e nós damos também a nossa opinião. E eu passo a João Roberto, então, as palavras.
Antes de nós abrirmos o debate, nós queremos agradecer a companheira Tereza, não só pela exposição, mas pelo material que já vai estar, inclusive amanhã, já estará disponível no site do Vale do Verão.
É o seguinte, neste material vocês vão encontrar duas moções. Uma sobre encaminhamento de alteração de estatuto e outra de incineração das bandeiras. Aí vocês tiram o Deus que achar por bem e passam com a sua palavra.
Obrigada.
Mas esse material todo estará disponível, inclusive gravado, para todos aqueles dos clubes que possam e queiram assistir. Nós temos tido o prazer do companheiro Selma, companheira Tereza, companheiro Francisco, de termos vários companheiros de outros distritos também acessando. Então nós temos, e até de outros países. Então isso é uma das virtudes de a gente poder disponibilizar, é gravado ainda nessa versão de áudio. Então nós temos, queremos agradecer, já há muito tempo a gente pensava em tê-la aqui no ciclo de estudos, mas hoje foi realmente importantíssimo para todos nós, e gostaríamos de passar imediatamente com o companheiro Francisco, que vai fazer algumas considerações, porque na realidade nós temos os resultados práticos das moções que virão, estarão vindo para os próximos anos de Eunísio. Nesse momento é uma mobilização dos clubes, da companheira Selma, das visitas, tanto os presidentes de divisão, presidentes, assessores, possam ter essa difusão, e que naturalmente os resultados concretos vão acontecer nos próximos anos de Eunísio. Então, por vezes, a gente recebe a nossa segunda visita agora, companheira Francisco.
Boa tarde, companheiros. Não sou palestrante, não é uma palestra, como disse o João. São considerações, porque a companheira Tereza dispôs, definiu, estabeleceu, mostrou as regras, como se faz, como se deve fazer, como se deve proceder. E porque nós temos regras e procedimentos que, às vezes, os companheiros de clubes não têm a iniciativa, não têm o incentivo de realizar, de fazer. Ele fica realmente muito frustrado quando chega numa convenção, quando chega num conselho distrital e não participa de nada, né? Porque ele não provocou essa participação. Nós conversamos outro dia, inclusive, quando fazíamos campanha, sobre a parte que as pessoas criticavam, e eu dizia, ué, você provocou? Você fez alguma coisa para que acontecesse isso? Para que ela viesse ao seu encontro, a fundação? Você provocou alguma regra modificando, propondo a modificação? Você leu o estatuto? Acha que não deve ser dessa maneira julgado? Como a companheira disse, você submete uma moção, ela é discutida, é analisada, vai para uma comissão, três companheiros definem que ela não é válida. Às vezes não é nem pelo fato de ter uma incoerência na sua forma. Porque você tem a pessoa capaz, quando nós falamos em ato administrativo, ato jurídico, a gente capaz daquele que tem condições de fazer, de preparar, a forma que a companheira mostra aqui, como se faz, a forma e o objeto que nós temos para definir, para defender. E muitas vezes nós não o fazemos por desconhecimento, eu creio, das normas, dos estatutos. Quando eu fui a primeira vez a um conselho distrital, a uma convenção, eu dizia para a Laíla, isso está uma confusão de louco, eu não entendo nada do que está acontecendo. Ainda mais que uma convenção que tem uma briga de aprovação de contas, uma confusão danada. Eu não entendia como é que acontecia, quem é que votava, quem é que decidia, o que estava sendo proposto. Era o desconhecimento absoluto em relação às regras e aos procedimentos. E quando ela disse aqui, o Henry Roberts tem um livro sobre regras de ordem, que é a base de sustentabilidade, os trabalhos, de quando diz o parlamento estabelece as regras. Mas ela é adequada não ao parlamento, ou à Câmara, ao Senado, mas sim uma regra de instituição pura, como a nossa. Porque regras precisam ser feitas e nós precisamos conhecê-las para provocar. Eu só posso fazer uma moção, e às vezes eu tenho, acho, critico uma situação, um fato que está acontecendo no clube, sou contra uma regra que está estabelecida naquele estatuto, mas será que eu conheço todas as normas mesmo para poder questionar? Será? Agora mesmo nós estamos acompanhando, eu estava comentando com o companheiro João Roberto, sobre o círculo de cibernético de Lyons, dos países da América Latina, da língua portuguesa, né? CISLP, em que há uma discussão exatamente sobre isso. E que o companheiro, parece-me que a própria encarnadora também irá utilizar essas regras de procedimento, regras de ordem, que Robert estabelece e que Lyons adota como norma geral. Como fazer? O que é uma moção? Uma moção principal, uma moção subsidiária, uma moção de complemento? Em que momento essa regra principal ela pode ser suspensa e entrar uma outra moção subsidiária enquanto aquela está sendo discutida? São regras que nós vamos conhecer em breve, em breve, Roberto, que em breve estaremos discutindo. Se vocês entrarem no site, vão ver essa discussão do livro de Robert sobre regras de ordem e procedimentos, que lá no Estatuto de Lyons Internacional e no nosso Estatuto também estabelece. Ele diz, enquanto você não tiver, o seu estatuto tiver divergente, você tem que obedecer as regras de ordem desse livro que ela tem aqui, inclusive em Xerox, e que é difícil de encontrar. É um livro difícil de encontrar. E estabelece os procedimentos.
Ele tem todos os procedimentos.
A biblioteca tem.
Você tem?
A biblioteca tem aqui?
Ele tem um aqui.
Tem um aqui.
Eu mandei um bater.
Mas nos Estados Unidos
a gente não tem isso em CD.
Não encontrei isso. Você que tem. Você que tem.
O exemplar que eu tinha umas faltas de páginas. Então eu não consegui ainda um exemplar completo para poder fazer a revisão. Mas já tenho batido isso. A gente colocaria em CD para quem precisar.
Veja como é importante. Isso seria, Gerson, fundamental, porque na medida em que você ensina a fazer, as pessoas se motivam para apresentar. Que moção é nada mais do que uma proposta. É uma proposta daquilo que você discorda ou daquilo que você quer fazer, como ela disse, ela falou, nós queremos propor a construção de uma determinada uma escola, de uma melhoria naquilo, ou de um campo de futebol, ou dar apoio a um teatro, à cultura, que é um elemento que nós deixamos um pouco de lado, que Lyons pode penetrar nesse campo, que é muito interessante, é a leitura no hospital, é a assistência, são várias coisas que nós podemos, e o clube pode propor. Nós tivemos lá em Maracanã, a Maíra ficou uma frustração danada, porque ela fez a mesma moção propondo a criação de um banco de óculos. E naquele ano, como disse a companheira, não era a política, né, que estava sendo discutida. E foi negado. Ela ficou morrendo de paixão. Até hoje morre de paixão por esse fato. Porque não era o que... Ela estava inadequada? Ela estava incorreta na sua formulação? Não. Ela não era, no momento, o foco principal. Ela não era o foco principal daquele governo, daquele período, daquele ano leonístico. Depois voltou. Como nós tivemos, nós temos exemplos também, quando se propôs o L3, o L, né, o distrito, propôs a criação da entrada da mulher no leonismo, e não foi aceito. O distrito L3 perdeu a chance de ser pioneiro neste evento, nesta criação, nessa abertura para a entrada da mulher. E só foi depois, internacionalmente, que foi autorizado. Quer dizer, são momentos que nós perdemos de propor, de melhorar, de inovar, de acrescer ao nosso trabalho. Nós somos capazes. Quando você diz aqui, eu digo às vezes a Selma que eu fico frustrada quando agora eu estou sentada lá na mesa, na principal, e eu olho, se você não quiser botar isso na gravação, você exclui, viu? Que não deve ser colocado. Eu estou sentada na mesa principal agora, lá em cima, que eu olho, e vejo que os meus companheiros que trabalham são os mesmos desde que eu entrei há 9 anos atrás. Que os companheiros que permanecem até o final do Conselho Distrital ou da convenção na plenária são os mesmos. E nós já estamos falando com nossos cabelinhos brancos,
governadora. Agora vai piorar. A convenção vai ser na praia, vai ser em Búzios.
Vai ser danado isso. Eu vou fugir porque a praia é logo cedo. Então, e isso tudo desmotiva. Por que eu não levo o meu companheiro que entrou agora em Lais? Eu consegui convencer, eu levei um menino inteligente, capaz, levei uma jornalista famosa, levei isso, levei aquilo para o meu clube. E por que ela não está ali discutindo? Por que ela não traz as suas experiência para dizer, olha, vamos fazer uma alteração aqui, vamos propor a criação disso ou daquilo. É preciso que esses elementos novos...
Vem aqui, ali, a Rádio Manchete está aqui.
Eu sei, está ali, eu sei. Essas companheiras precisam vir com todos os afiliados que estão entrando, os padrinhos devem trazê-los, devem levá-los. Para que eles participem, para que eles digam o que pensam, para criticar, para dizer, olha, você pensa dessa maneira, mas não está certo não. Mas criticar dando uma solução. Não é a crítica pela crítica, é a crítica com sugestão. É a crítica positiva, olha, eu acho isso não está adequado. Se você pensar um pouquinho por este lado aqui, você consegue conduzir melhor. Isso nós precisamos fazer nos clubes. Isso provocará, companheira, certamente emoções para melhorar, para aprimorar, para criar. Para criar, que nós precisamos criar. Os companheiros dizem, poxa, feira de saúde, de novo? Até nós mudamos o nome agora, né?
Programa
Live Cidadania. Que alguns companheiros discordam, acham um absurdo. Mas é a discussão natural para melhorar ou para piorar. Se é Lions Cidadão, nós vamos acrescentar alguma coisa. E nós já acrescentamos, nós fazemos uma série de eventos dentro desta feira, né, que nos faz essa abrangência de atendimento ao cidadão. Nós precisamos complementar, nós não podemos só dizer, olha, você está com pressão alta e não poder encaminhar para lugar nenhum. Eu não posso dizer a você, hoje você vai cortar seu cabelo, estou aparecendo no salão de beleza para te ajudar. É cidadania? É. Que a pessoa tem que se sentir bem, se sentir bonita, se sentir feliz também. É uma forma de fazer o bem. Então, como ele, eu creio, todo um trabalho técnico que Tereza mostra, que nós estamos fazendo, e nós precisamos, a mim, eu estou colocando não como uma aula, não uma palestra sobre emoções. Eu estou pedindo a cada um de nós que perseveramos, que estamos a todo momento e a toda hora no distrito com a governadora, para que estimule as pessoas a fazer. Que a gente faça acontecer. Não espera, como diz, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, né, Maurício? Isso é muito importante. É um refrão de uma música muito antiga, no momento que nós tínhamos que trabalhar pela democracia, pela liberdade desse país. Hoje nós temos essa liberdade e não sabemos aproveitá-la. Não sabemos aproveitá-la porque, na medida em que eu não me aprofundo para conhecer um determinado assunto, eu não vou saber o quê? Criticar ou melhorá-lo. Eu não vou saber fazer.
Isso aí.
Eu dizia, a mamãe ensinou os meus meninos, meus filhos adotivos, a lavar, cozinhar e passar. Mas a Carolina não sabe, mas os meninos sabiam. Por quê? Porque ela dizia, no dia em que você estiver sozinho, você sabe fazer e sabe mandar. Porque se você não souber fazer, você não sabe mandar. Isso é fundamental que nós precisamos. Eu creio que esse trabalho, Tereza Peixe João, que nós estamos desenvolvendo no nosso distrito, não é formar líderes, é fazer deles, fazer verdadeiramente líderes, não é criar. Você não dando um certificado, não é dando um certificado, dando uma aula que você forma. Você tem que despertar desse líder a vontade de fazer, a vontade de participar. E eu estou hoje aqui falando sem o conhecimento que eu deveria ter de todos os detalhes que estão nesse livro. A ordem, regras de ordem e procedimentos.
Vai ter aula em Bauru.
Mas veja, eu disse em Bauru também, que eu estou dizendo a você agora, eu mandei para os companheiros sugestões, inclusive que eu disse a eles, eu preciso conhecer. E vocês, as pessoas dizem, não tem projetos? Não tem emoções, não tem planejamento de atividades, os clubes não apresentam, não sabem fazer, mas não sabem fazer porque naquela aula você também não aprende. O governador não aprende.
Isso aí.
Não é? Então eu sugeri a eles que apresentassem isso na prática, como fazer, como eu faço. Ela está dizendo, está aqui, eu faço. Uma moção, na hora em que eu sou indicada para ser governadora, é também uma moção. Um distrito encaminha com a emenda com a indicação do companheiro para ser segundo vice, primeiro vice ou governador. É uma moção também. a indicação, a formação de um companheiro indicado para votar. O meu tempo está terminando, já terminou. Eu quero apenas dizer isso. Vamos aprender a fazer. Vamos ter vontade de fazer. Vamos realizar, vamos fazer acontecer. Nós, os cabelinhos brancos, não sabemos tudo. Vamos aprender sempre, a toda hora. E vamos passar para aqueles que estão chegando o que nós sabemos e pedir a eles. Nos ensine, nos dê energia, nos dê luz e nos dê ideias para a gente realizar. Obrigada. Um abraço.
E antes de nós passarmos à governadora, que vai conduzir os debates, nós queremos fazer duas comunicações. Eu acho que uma das coisas é a gente incentivar o que está sendo feito a existir no fundo. E a outra coisa que eu acho que é um grande desafio é saber quais são as noções que existem. Nós temos o Instituto Melmer Jones fez na época, e nas duas vezes quem fez esse trabalho foi liderado pela companheira Tereza e nosso saudoso Alexandre. Nós tivemos, quando criação ali do Instituto Carlos Jones, pelo companheiro nosso Alencar, foi feito um trabalho publicado sobre o resumo das moções aprovadas até aquele momento. Depois, nós tivemos na governadoria, até chegando ali o eixo, nós pedimos à companheira Tereza que fizesse um outro levantamento. E foi feito, sob a liderança dela, um levantamento até o ano de 98, porque nós estávamos exatamente em 98, com a posição das moções aprovadas. Só que nós temos um vácuo, esse é o trabalho que existe, porque nós não sabemos bem quais são as moções que vieram depois.
Isso, é verdade.
Nós até chegamos a pedir, começar a constituir um grupo de trabalho, uma pesquisa nesse ponto. Nós temos algumas convenções que não têm anais, que dificulta um pouco, mas a gente vai tentando. Existem algumas moções que são moções que não sabem quem propôs e o que ela representa. Tipo, por exemplo, institui a festa da esperança e da saudade. Só que nós não sabemos quando que é a festa, quando foi criado. Então, existem algumas noções que talvez possa ter sido, os mais antigos saibam, que deve ter sido uma moção que trouxe, que foi aprovada, inclusive em forma de resolução, mas nós não temos mais essa moção para saber o que é. Então, nós vamos precisar muito de todos vocês, companheiro Armênio, que é o grande acervo hoje documental que nós temos, a nossa distrito, nós todos, para a gente poder ter esse trabalho que o companheiro Aquiles iniciou, que é uma consolidação das moções. E nós vamos ter mais um pouco, nós vamos ter que fazer, provavelmente, a revogação de algumas moções. As moções perderam objeto, mas isso só pode acontecer na próxima convenção. Então, eu acho que nós temos, às vezes, em determinados conselhos ou convenções, às vezes surge uma moção, um companheiro mais antigo lembra, essa moção já teve. Agora, onde está, qual é o número e tal, a gente não sabe. Então, eu acho que esse é um dos objetivos do Instituto Melvin Jones, colocado exatamente no inciso 10º, se não me engano, com base no que foi estabelecido, essa moção, o governador deverá remeter ao Instituto cópia das moções a serem apresentadas à convenção para que a gente possa ter uma consolidação. Eu acho que esse é um grande desafio que nós vamos ter. Há muito trabalho pela frente, mas até a próxima convenção, com certeza, nós vamos achar, com a ajuda de vocês, todo esse trabalho. Então, eu queria devolver falar com a operação, que vai coordenar o debate, mas já anunciar que eu não vou voltar a falar, porque nós temos já programado para o mês que vem, nessa mesma sala, uma sequência dos nossos encontros. E essa sequência vai ser sobre um tema muito ligado a hoje, que nós vamos ter no dia 27 de setembro, na segunda-feira também, no mesmo horário, no mesmo local, sobre as regras parlamentares e sua aplicação no Leonidas e o uso de Robert Flores à troca. Nós temos que aprofundar, não adianta só a gente dizer como fazer. Nós temos que também subsidiar como levantar, como é o tema que inclusive foi sugerido de 27 de setembro, na segunda-feira, está no calendário. Mas não é um tema que foi sugerido, quem participa do circo está vendo um belíssimo debate provocado principalmente pelo companheiro Sobral, que lembra exatamente a importância
de 27.
27 é quinta-feira. Dia 24. Dia 24. É segunda-feira que nós vamos ter esse encontro nosso, como sempre, às segundas-feiras. E já para finalizar, deixar o convite a todos os companheiros, que é a existência do 13º ciclo especial, que vai ser em Itaipava, onde nós já estamos com toda a programação definida. Teremos, com toda certeza, uma participação de muitos, já tem muitos inscritos aqui, a gente quer agradecer. Nós precisamos, inclusive, ver, nós temos o companheiro Mesquita, por exemplo, que manifestou interesse de estar também junto. Vamos ver quem poderia colaborar nesse sentido de acho que nós já temos algumas articulações de transporte, de ida, mas vai ser um novo momento, que é o momento de reflexão, como nós tivemos em conservatória, o mesmo modelo com alguns aperfeiçoamentos acontecerá em Itaipava nesse semestre, e no próximo semestre do Augusto também vamos fazer a Baixada Fluminense como ciclo especial para poder atender as três áreas fora do Grande Rio. Mas o convite está feito e eu quero pedir, inclusive, a companheiros que possam depois dar uma palavrinha à companheira Mesquita para ver essa. A companheira Mesquita é peça presente sempre em todos os momentos e temos muita alegria em vê-lo, companheira Mesquita, com a sua liderança, com a sua jovialidade de sempre. Se observar o programa, o último item é o hino Serrião, que naturalmente não poderia ser diferente em todos os eventos políticos. Então, eu queria agradecer a companheira Tereza, a companheira Francisco,